Fala, galera, tá começando mais um Hit Kill, nosso segundo programa da terceira temporada. Esse é o Hit Kill número 68, deixa eu conferir aqui no roteiro, isso mesmo, número 68. E a gente vai falar sobre o quê? Diablo. Fica até meio esquisito eu comemorar tanto sem falar do capiroto,
sim,
né?
Mas, pois é, né?
Mas enfim, né? Já tô perdida na vida mesmo. Mentira, tô perdida não. A gente vai falar sobre Diablo 4, né? A gente vai fazer um review um pouco diferente aqui, né? Mas antes da gente começar a falar desse jogo, que a gente já tava dando umas dicas, uns mini spoilers desde o primeiro programa, né? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você que está ou escutando a gente no podcast ou assistindo a gente aqui no YouTube por dar esse apoio pra essa nova fase do Hit Kill. E novamente, cara, dá uma força pra gente, segue a gente nas redes sociais, agora temos TikTok também, então é TikTok, Instagram e no Twitter @podcasthitkill. E se você tiver recadinhos do coração, de repente sugestões, né, de como um programa pode ficar melhor e sugestões pros próximos programas também, manda pra gente em podcasthitkill@gmail.com, que a gente vai ler com muito carinho pra você nesse programa amado, que hoje nós vamos falar de quê? Hell on Earth! Hail Lilith, maravilhosa. Ah, e é claro, não esquece de seguir o podcast do Hit Kill no seu app de podcast preferido, que a casa agradece também, né? Então vamos lá, né? Desde que saiu Diablo 3, lá em 2012, fazem mais de 10 anos, e tirando o primeiro anúncio que foi feito na BlizzCon do trailer, aquela cinematic maravilhosa do Diablo 4, né? Que inclusive faz parte do jogo, né? A primeira cinematic do jogo, quando você abre pela primeira vez.
E que cinematic,
quem jogou...
hein? Nossa, na BlizzCon.
Gente, a Blizzard sabe fazer cinematic como nenhuma outra desenvolvedora na indústria dos games. É isso, ponto. Pode ter todos os outros problemas da vida, mas cinematics, eles assim, acertam a nível de Oscar, entendeu? Muito bom. Então, assim, essa franquia sempre foi muito importante pra mim, e eu tava com uma expectativa muito alta com Diablo 4. Eu joguei o Open Beta e recebi aqui do pessoal da NVIDIA, valeu NVIDIA, pra versão de PC do Diablo 4 também, e assim, eu já fechei o jogo, inclusive, já tô fazendo o endgame.
Viciado.
E é quantos dias, Vivi? Em quantos dias, Vivi, você fechou o jogo, Vivi?
2 dias.
Meu Deus.
Rapaz.
Eu fechei a campanha em 2 dias. Em 2 dias eu já tava no level 50.
Meu Deus.
É, agora, nesse exato momento que a gente tá gravando, no dia 16 de junho, eu estou no level 62, porque eu não tô jogando todo dia, e eu vou explicar pra vocês porque também depois.
Polêmicas. Então, gente, ó, eu tô aqui como um mero conhecedor de Diablo 2 e Diablo Immortal, mais o Immortal, que foi o que eu mais joguei.
Por sugestão de quem?
De quem, né? Porque teve essa sugestão.
Pô, mas sugeria pra pessoa começar por Diablo Immortal?
Eu não sei se era uma sugestão nada, ou se era uma ameaça.
Né? É, foi exatamente. Uma ameaça que eu queria ter com quem jogar. Então eu falei, Ari, baixa e joga.
Então, foi isso. Só que Diablo 12 eu joguei quando era bem criança. Olha só que eu jogava, né? Mas eu lembro que eu consegui instalar o Diablo 2 num CDs que vendiam, né, nessas barraquinhas. E tinha um instalador e tal, porque era impossível baixar jogo naquela época, né? Não tinha como.
Era sempre alguém que tinha um jogo que conseguiu com alguém que te emprestava.
Exatamente.
E você instalava.
Tipo, banda larga no Brasil só começou a ficar decente depois, sei lá, de 2012, 13, acho que até um pouco depois. Mas, né, eu vim mais com a experiência do Diablo Immortal. E assim, né, a gente sabe que Diablo Immortal teve esses problemas, muitos e muitos problemas de dinheiro, né? Que a Blizzard, né, basicamente é uma mercenária nesse jogo. Então, você tem que pagar pra ser forte, né? Você tem que pagar pra ser alguém dentro do Diablo Immortal.
Você tem que pagar pra ser alguém.
Sim.
Libório,
nossa,
Ari.
Isso é muito mórbido, né? Você tem que pagar pra ser alguém, cara. O capitalismo in a nutshell.
Exatamente. Então, isso me desanimou muito, né? De jogar Diablo Immortal. Tanto é que depois que a Vivi parou, eu parei logo na sequência, né? Eu não durei muito tempo no Diablo Immortal. Aí eu fiquei com esse pensamento assim, caramba, será que a Blizzard mudou ao ponto de também colocar essas microtransações dentro do título principal deles? Porque eu ainda tava com aquela esperança de, ah, é um jogo de celular, então, tipo, a monetização de jogo de celular é diferente. Então, vamos lá, Vivi. É, eu quero que você me apresente Diablo 4. Eu quero que você me fale mais quais foram as grandes mudanças que tiveram do Diablo 3 pro 4 e por que essa eu devo, né, dar uma chance pra Diablo 4?
Muitas perguntas, vamos por partes, né? Então, assim, eu fiz um mini roteirinho de alguns pontos, né, de vantagens e o que precisa melhorar e tal, tal, tal. Então, a primeira coisa que eu notei, assim, de diferente do Diablo 4, que pra mim foi, eu bati o olho e falei, caramba, é isso, pô, gostei, né, que vem do Diablo 2 e tem também no Diablo 3, que é a otimização do inventário. Por que que eu tô falando isso? Porque antes, a gente tinha que dividir o espaço concorrido, que não é muito espaço que se tem, né, que você geralmente você quer catar o seu lixinho, armadura, anéis, armas, essas coisas assim, com o quê? É garrafinha de poção, garrafinha de mana ou qualquer outra energia que você vai usar, scroll pra identificar as coisas, porque você tinha que identificar alguns objetos que vinham com um pontinho de interrogação, scroll de portal. Então você tinha que dividir o seu espaço já com quatro elementos diferentes. E tem mais. Antes, dependendo do tamanho do item, ele ocupava mais slots no seu inventário. Então, de repente, se você jogasse de cruzado e achasse um Tower Shield, que é aquele escudo que pega o corpo inteiro, tipo aquele que aparece na segunda cinematic de divulgação do Diablo 4, quando eles estão no inferno, que tem aqueles cavaleiros com aqueles Tower Shield, aquilo ocupava uns 4 espaços no seu inventário. Então, se você pegasse uns 2 ou 3 escudos daquele, acabou. Você só tinha escudo, né? Ficava surfando ali na lavinha do inferno, era o que dava pra fazer. E o que eles fizeram agora? Cada item ocupa um slot, independente do tamanho. E outra coisa, a poção não ocupa mais espaço, porque ela fica no cantinho do lado da sua bolotinha de vida, ela fica marcado ali. E o número de poção que você pode carregar aumenta conforme você avançar no jogo. E você pode fazer o upgrade dessas poções com a mocinha lá a mulherzinha ou carinha das poções nas cidades, né? Quando você leva umas ervinhas pra ela lá, que ela dá um up na sua poção. Ou seja, você não precisa mais se preocupar em gastar espaço com poção, você não precisa mais de scroll de portal, porque você pode se teleportar de qualquer fucking lugar. E não era pra falar isso, mas agora já foi.
Nossa, entendeu? Amei, porque no Diablo Immortal é assim, não ocupa espaço a poção e você pode se teleportar de qualquer lugar.
Sim, então eles já pegaram essas features do Diablo Immortal e botaram pro 4, ou já tinha no 4 porque o jogo já tá em produção há um tempo e eles adaptaram pro
Immortal. Ou eles fizeram meio que junto, né? Tipo, um passou o projeto, né, pro outro e pra tentar igualar.
Exatamente, eu acho que o Immortal foi meio que um playground pra poder otimizar o 4.
E isso faz sentido, né? Porque como o Diablo é uma franquia muito baseada em loot, se você tem um problema de inventário em cada jogo, você basicamente é desmotivado a ir atrás do loot, porque você fica, putz.
Sim, e eu sou viciada de grinding, né? Então, tipo, e além dessa questão de você de agora ter essa parte mais otimizada, você tem abas especiais, mas isso já tinha pra você colocar seus elixirs, itens de missão, né? As essências que você extrai das armas e armaduras pra poder encantar outros itens. Então tudo isso tá separado e vai automaticamente pra esses espaços. Então, o seu inventário principal você só usa pro seu lixinho. Ah, mas mesmo assim fica cheio de vez em quando. Meu bem, exercite seu autogerenciamento. Porque aí realmente não dá pra ter inventário infinito. Você vai ficar pegando item branco no level 50 pra quê? Pra nada.
Eu
ia
te falar que eu gostaria de um inventário infinito. Sei lá, acho que me estimula pegar mais coisas.
Então, mas daí eu acho que um dos fatores, não só no Diablo, mas nesse tipo de jogo, é o gerenciamento de inventário.
Sim, você porque tem que ter o autogerenciamento.
É, porque se for infinito, as coisas meio que perdem o valor,
exato, e você não sabe o que tem. Você simplesmente não sabe o que tem.
Sim,
você quer uma coisa muito importante que você não quer jogar fora, bota no seu baú, entendeu? Uhum. Você bota no seu baú, organiza seu baú, que é uma outra coisa que eu faço também. Todas as minhas runas, as minhas joiazinhas, elas são organizadas por tipo e por ordem de grandeza.
O nome disso é toque, tá? Mas tratar.
Eu tenho. É tudo eu bonitinho, organizar, arrumado.
Organizar inventário digital direitinho.
Eu tenho. O meu guarda-roupa é uma zona. Mas o meu inventário tá.
Olha, mas eu não posso falar nada não, nem que no Resident Evil 4, o original, eu ficava horas organizando minha maleta, tá?
Sim, exatamente. Gente, é dar uma sensação de completude na vida, que é muito bom. E agora, passando para um outro fator também, que eu achei interessante, que assim, uma das coisas mais legais da série Diablo é você desbloquear todo o mapa. Então, você vai em cada micro cantinho cúbico, porque enquanto aquele pixelzinho ali no cantinho ainda estiver escuro, eu não consigo ir adiante. Eu tenho que ir naquele cantinho.
É por isso que não dá pra
jogar.
Tá?
É por isso que não dá pra jogar Diablo com o Ari, porque ele sai correndo que nem um descacetado e não me deixa fazer as minhas coisas.
Esquece Redfall, pelo amor de Deus.
Eu tô começando a achar que esse episódio não é sobre Diablo 4, e sim sobre o toque da Vivi. É, daqui a pouco a gente vai chegar em outros assuntos, provavelmente.
Vai ter bastante. Vocês vão ver muito do meu perfil pra
já
jogar esse tipo de jogo.
Já pode mudar o título já. Pode botar assim, review Diablo 4 e o toque da Vivi.
Não, mas assim, em relação ao Fog of War, né, que é aquela neblina que fica em cima do mapa, a forma como está no Diablo 4 eu achei bem dinâmico. Você ainda precisa desbloquear o mapa, mas conforme você adentra em regiões específicas, em blocos de regiões, quando abre o mapa, você já consegue abrir um clarão naquela área, né? Então você não precisa mais em cada micro cantinho, né? Pra você poder ver cada coisa. Então, por exemplo, você entra numa região, ela não vai abrir completamente pra você. Ela vai abrir um setor daquela região. E aí, conforme você vai abrindo os setores, você vai ganhando, obviamente, XP por conta disso também.
Então tu não tem mais uma aura em volta de você, que só essa aura vai abrindo o mapa, né?
Não. Você vai chegando nas seções e vai abrindo. E isso, especialmente quando acontecem os eventos de mundo, que às vezes você não desbloqueou uma determinada região, é ótimo porque otimiza o caminho pra você ir, entendeu? Porque você precisa chegar num pontinho que tá lá no cantinho do mapa, só que você não tá vendo nada do que tá até lá por conta da neblina. Então quando vai abrindo por sessão, você se encontra mais rápido e chega no evento a tempo.
E o mapa de Diablo 4, ele é muito grandão assim, ele é bem enorme, pelo menos em relação à campanha, tem muito que você explorar lá?
Ele está num tamanho... bom, ele não é enorme. Depende muito do seu perfil de jogar Diablo. Eu abri o mapa todo em 2 dias, mas eu não posso ser usado como parâmetro pra isso.
Mas eu acho que, se você, mesmo você sendo viciada, doente por Diablo, você abrir o mapa em 2 dias, eu acho que dá pra ter um parâmetro, assim, acho que não é tão grande.
Não é tão grande, mas o que acontece? Ele te desafia. Você pode, por exemplo, você tá na primeira cidade do Diablo, já que a gente tá falando de mapas, deixa eu falar um pouquinho das áreas. Você tá na primeira área do Diablo. O que é a primeira área de qualquer jogo de Diablo? Geralmente aquele lugar lamacento, né? Cheio de musgo, aquelas casas de madeira, com aqueles, né, negócios tudo remendado um com o outro. Assim, pessoal ali na merda mesmo, né? Então geralmente você começa ali e você, por exemplo, tá ali e você pode a qualquer momento ignorar que tem uma side, que tem uma main quest, pegar a esquerda e ir embora. Ah, vou andando por aí com a minha, quando você começa o jogo, com meu paninho, né, cobrindo as minhas partes íntimas. Eu, como começo, joguei de necromante, né? Com uma faixinha, né? Um esparadrapo pra tapar os peitos, uma foicezinha, um mini cutelo de cozinha. Vou lá. Vão fazer a sua cara de patê. Porque tem áreas que tem níveis mais altos. Você pode tranquilamente ir embora. Agora, até onde você vai chegar é com você. Assim, o mapa, ele é bem diversificado, mas ele... se você é um jogador já veterano de Diablo, você vai reconhecer que algumas áreas são parecidas com as anteriores, porque o jogo, ele se passa em santuário. Então não tem como ser muito diferente. Então, por mais que tenha algumas coisas mais diferentes aqui, outra ali, os biomas, era essa palavra que eu queria achar, são parecidos. Então você vai ter a área da merda no início, que é a lama pura, todo mundo ali trabalhado na micose, porque é tudo enlamaçado, as pessoas não lavam, não tomam banho, né? Tem a área que é mais tipo uma florestinha mais chuvosa, que chove o dia inteiro. O cabelo é só frizz, porque não seca nada, não seca uma roupa, uma calcinha, uma cueca, nada. Tem a área do deserto, que tem que ter o deserto com aqueles escorpiões enormes, entendeu? Com
os tamanhos de mamute. Esses bichos são muito chatos, meu Deus do deserto. Eles são insuportáveis.
Sim. Inclusive, as dunas da parte desértica são bem legais. Não vai aparecer aquele minhocão do filme Duna, mas tem uns tão chatos quantos ali pra poder matar. E tem uma parte mais de floresta, que mistura com pântano também. Tem sempre a parte rica, dos ricos, que é aquela cidade que você vê concreto e não só madeira, né? Tem aquela parte mais rica. Obviamente, é Diablo, em algum momento você vai pro inferno. Em algum momento você vai pro inferno.
Se
né?
você não pudesse ir, eu já ia querer meu dinheiro de volta.
Exatamente. Em algum momento você vai pro inferno, em algum momento. E fora as masmorras e as outras coisas, né? As coisas assim. Então, assim, o mapa, ele pode não ser a nível, sei lá, Red Dead Redemption, GTA, The Witcher da vida, né? Mas, assim, ele é diversificado. Ah, tem a parte do gelo também. Tem que ter uma parte do gelo pra poder, né? Congelar até os cabelinhos. Enfim. O mapa, ele é bem diversificado visualmente. E, cara, antes do pessoal do Diablo 3, quando foi lançado, a galera tava reclamando que o mapa tava coloridinho demais, que isso não era Diablo, que não sei o quê. Então, agora eles pesaram a mão no
Dark. Você quer mapa escuro? Agora a gente vai botar mapa escuro. Toma aí.
Sim. Então, assim, se o seu monitor não, ou televisão não tiver um contraste muito bom, você vai ter que dar uma equilibrada ali no jogo, porque é Dark.
Dá pra colocar uns black metal enquanto você joga, que vai estar...
Mas, gente, total, total, né? E aí, essa é a parte do mapa, né? Então, por exemplo, uma outra coisa que eu queria colocar de destaque também, que eu notei de diferente, de uma forma positiva, são que agora você não precisa desbloquear aquela mulherzinha pra fazer os transmogs na sua roupa. Então, por exemplo, o que acontecia antes? Você começava a jogar Diablo 3, Diablo 2 da vida, você tava lá com a sua armadura aqui, você parecia um palhaço, que era uma coisa de uma cor, um formato, um troço diferente, mas você queria ser fashion, mas você queria sobreviver também, entendeu? Então, antes você tinha que desbloquear os transmogs e agora já tá lá. Então, como é que você desbloqueia, entre aspas, transmogs? Quando você vai no ferreiro e você bota pra reciclar determinado tipo de armadura, né, ou de arma, você pega essa aparência e bota no seu catálogo lá. E é só você ir no seu guarda-roupa e trocar o formatinho. As cores também, isso é maravilhoso. Adorei isso. Agora, uma coisa que apareceu agora que eu gostei bastante, são dois aspectos, um que se reflete no mapa, que é a verticalidade que agora você tem no mapa do Diablo 4, porque antes você só ficava andando de um lado pro outro.
Sim.
E agora você pode subir também nas coisas, aparece um botãozinho pra você subir, pra você descer. Então, de acordo com o lugar que você tá, você tem um terreno base, você pode ascender ou descer, dependendo... Claro, não é sempre, né? É quando o mapa te dá essa possibilidade.
Então é scriptado isso, né? Eu pensei que, tipo, tivesse a verticalidade, você achava um morrinho, alguma coisa, você já pudesse andar nele.
Não, você não pode subir em qualquer lugar, porque eles precisam ter algum controle do terreno, né? Pra não quebrar também o jogo. Mas, assim, eu adoraria que pudesse fazer isso. Mas não, tem um lugar específico pra você subir e descer. E, cara, a outra coisa que eu achei formidável é o cavalo. O cavalo, quando você desbloqueia o cavalo... E, gente, não é... Vai demorar pra você desbloquear o cavalo, tá? Eu pensei que fosse no iniciozinho. Não, vai demorar um pouquinho. Mas uma vez que você desbloqueia o seu pocotó, cara, você não quer outra coisa. Especialmente pra chegar nos eventos mais rápido. Porque, assim, eu jogo de conjuradora, tanto com o necromante, ou jogo de mago. E esse povo é lerdo. Ele só corre um pouquinho mais quando você pega uma bola que você consegue dar um dash duplo. E mesmo assim, isso precisa carregar. Não dá pra ficar dando dash o tempo inteiro. Então, às vezes, você quer chegar num ponto, sair de um ponto A pra um ponto B, e o problema, às vezes, não é nem a distância. É a cacetada de bicho que tem no caminho, que você tem que matar até você chegar no bendito do lugar, e você só quer participar do evento. Então, sim, você pega o seu cavalinho, que ele tem 3 dashes, e vai. Pum, 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 e aí você chega. Maravilha o cavalinho.
Eu tenho
adorei
uma pergunta sobre o cavalo. Ele teletransporta com você?
Ele não é cavalo de Zelda, tá? Você chama ele a qualquer momento. Ah, não sei se você estiver dentro de uma masmorra. Você não tem como chamar o seu cavalo, sim, dentro de uma, sim, masmorra. Mas se você estiver num campo aberto, inclusive dentro da cidade, você pode chamar o seu cavalo. É só apertar um botãozinho que ele tá lá pra você.
Até porque faz sentido, né? Se você é uma conjuradora e você não conseguir conjurar seu próprio cavalo, temos um problema, né?
Não, mas independente da sua classe, independente da sua classe, você chama o seu cavalo em qualquer lugar que tenha mapa aberto. Ou cidade, ou no mapa do jogo mesmo.
É, então, eu também tenho uma pergunta sobre o cavalo, porque aparentemente é um assunto muito importante. Eu posso colocar o nome do meu cavalo de Pé de Pano ou Epona?
Não, não pode.
Ah, eu posso colocar
o seu cavalo.
Ele se chama
cavalo.
Meu caderninho e tá bom?
Aí é com você. Meu tá. Bem, na sua cabeça você pode montar a historinha que você quiser com seu cavalo.
Mas assim, pelo que você tá me falando, tá falando pra gente, teve muitas melhorias de qualidade de vida, né? É importante isso daí,
sim,
cara.
Sim, nossa, você assim, você, eu que venho desde o Diablo 1.
Sofrido, hein? Sofrido, hein?
Então, assim, e inclusive isso é uma coisa que até os desenvolvedores falaram, eu bati um papo com eles, depois eu converso mais sobre isso, é que, assim, o Diablo, a série Diablo, ela inspirou muitos jogos de action RPG. Na verdade, eu não quero nem ousar dizer isso, mas enfim, todos que vieram depois inspiraram de certa forma. E aí o mais interessante são eles, os desenvolvedores, dizendo que o Diablo 4 se inspirou nos jogos que se inspiraram no Diablo.
Isso é bom, legal.
Porque ao longo de todos esses anos da franquia, muita coisa melhorou, foi refinada, e não só copy-cola. E aí, obviamente, você que tá criando um jogo novo, deixa eu ver o que os caras melhoraram do nosso jogo. Pô, legal, vamos implementar isso. Gente, Torchlight que eu joguei horrores, eles colocaram algo fantástico na época, que assim, você tinha um pet, rapidamente falando, e esse pet podia ir na cidade vender os itens pra você. Você não precisava gastar um scroll de portal, que você podia usar ali quando você tava na merda querendo fugir de um boss, pra poder fazer isso. O bichinho ia lá e fazia isso pra você. Isso era uma coisa que todo mundo falava, caramba, um pet pra fazer isso, que não sei o quê.
Tem pets?
No Torchlight tem.
Não, agora eu tô falando tipo no Diablo, tipo...
No Diablo 3 você tem um petzinho, mas ele é meramente figurativo.
Ah,
ele,
tá.
Ele tinha uma galinha.
Mas nesse 4 eles trouxeram o pet de volta?
Não, ainda não.
Ai,
ainda
que pena.
Não.
Pô, seria legal, né? Se tivesse tipo um, sei lá, tivesse escolher tipo Monster Hunter.
Olha, a questão é que assim, eu jogo de necromante. Então, eu tenho 6 magos esqueletos, eu tenho 5 esqueletos guerreiros e um golem. E assim, eu não sei onde que um pet iria aparecendo. Eu mal apareço.
Fica um gato no teu ombro.
Ela tem um zoológico. Ela tem um zoológico do
Chega
infernos.
Eu.
Ela tem um
chega eu e meu exército. Oi, cheguei. Entendeu? Então, assim, é complicado, né? Você botar um. Mas enfim, né?
E não, mas eu também acho que no Diablo 4 não encaixaria muito um pet ali. Que o Torchlight, ele tem essa pegada mais folklore, sabe? Uma coisa mais da
Sim, ele era mais coloridinho.
Wild. É tipo Remy Loir, eu acho o nome, que é um Diablo-like anime que tem pra Switch, assim. Ele tem essas pegadas, mas agora Diablo 4... Ah, peraí, deixa eu pegar meu cão Cerberus de 3 cabeças aqui, fazer um carinho e falar pra ele cobrar na feira
excelente,
pra mim.
Ah, mas eu acho
né?
que seria legal você ter um pet que ataca os bichos também, junto, batalha junto com você, faz combo em dupla, seria interessante.
E aí, por exemplo, o Path of Exile também, que geralmente eu falo sobre ele aqui, ele é too much pra algumas pessoas, aquela skill tree é insana, mas assim, ele também refinou muita coisa do Diablo, e ele é um excelente jogo pra quem quer focar em build, em build principalmente, muita coisa. E o Diablo 4, ele refinou muitas dessas coisas e trouxe essas melhorias. Então, por isso que, assim, eu bati o olho e falei assim, nossa, que legal que eles implementaram isso, né?
Ele não é só, então, uma evolução crua do Diablo 3, né? Ele é um 3 mais inspiração de outros jogos.
Eles fizeram, assim... Você nota que tem ali as mudanças, que tem os upgrades, mas eles apostaram no seguro.
Uhum.
Sim, eles não foram muito ousados em mudar nada muito absurdamente.
Acho que também porque a fanbase do Diablo acho que também é muito conservadora, né? Nesse
resistente,
sentido.
Chata, às vezes.
Resistente à mudança.
Muito chata. Né? Do estilo do jogo, um pouquinho chata em
Vocês
relação a isso.
Vocês lembram quando anunciaram o Diablo Immortal numa BlizzCon, que um carinha foi na fila e falou lá, eu queria saber se isso é uma brincadeira de 1º de abril, fora de época, sabe? Tipo, a galera ficou bravona assim, cara.
Tipo, meu Deus, por que levar Diablo, que é um jogo de PC pra celular?
Isso.
Gente, pelo amor de Deus.
E deu rios de dinheiro Diablo Immortal, mesmo com toda a polêmica.
A galera critica e consome e paga.
Quem te critica? Compra
paga.
Sua skin.
Quem te critica, paga teus boletos.
Pois é, então deixa lá o cara gastar. Mas assim, só pra deixar claro, você compra skins no Diablo 4, você não... O jogo, ele não é pay to win. Então você não compra boosts nem nada, só pra deixar claro.
Não, é que eu tô muito curioso, na verdade, pra saber, já pulando um pouco do assunto, pra saber um pouco da história do jogo. Porque assim como, né, você gosta muito de campanhas, eu também gosto muito de campanhas.
Mentira, você passa correndo, você não lê nada.
Não, eu não gosto gosto de tutorial, é diferente. Tutorial eu pulo mesmo, porque eu gosto de aprender na raça, apanhando. Foi assim que eu aprendi Monster Hunter. Não li nada. Mas, sobre a campanha de Diablo 4, né? Porque tiveram aquelas cinemáticas maravilhosas, né? Temos a Lilith, que é o grande rosto de Diablo 4. Então eu quero saber, como que é a campanha? Sem, obviamente, dar spoilers e como que ela se desenvolve em relação aos outros Diablos?
Primeiro, assim, falando da Lilith, no caso. Inclusive, ela é um outro ponto altíssimo pra mim, no Diablo 4. Ela foi uma personagem muito bem escrita e muito bem interpretada, o que é importante, porque, bom, a Lilith, ela é a filha do ódio, ela é a filha de Mephisto, que é um dos lordes primordiais do inferno, junto com o Diablo e o Baal? Baal? Eu acho que é o Baal, né? Depois eu pego aqui a minha colinha. Então, só o que acontece, a Lilith, como vocês viram nos trailers, ela é a criadora do santuário, junto com Inarius, que era um anjo ainda, né? E aí eles criaram, né, tipo, de acordo com o lore do Diablo, né, os humanos, né, os Nephalem e tal, 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 e criaram um santuário no meio do conflito interno entre o céu e o inferno. Só que a Lilith, antes, ela era mencionada em alguns lugares, mas nunca teve um papel muito marcante na série. Talvez essa tenha sido a maior ousadia do Diablo 4, que foi colocar ela como protagonista. Porque, assim, ela é a protagonista do Diablo 4. Mantém-se o nome, porque, obviamente, é a franquia e ela está inserida dentro do universo, não é um spin-off louco da vida. E, assim, foi um movimento mais, assim, ousado deles, mas que foi muito bem implementado. É uma excelente personagem e toda a história do jogo é contada por meio, a maioria, 90% das cutscenes. E, assim, todas as cutscenes do jogo têm esse nível cinematográfico de que a gente viu no trailer. Inclusive, os dois trailers de apresentação do jogo, tanto o primeiro quanto o do inferno, eles fazem parte das cutscenes do jogo, eles fazem parte da história do jogo. Então, você vai saber em qual momento aparece o primeiro. Inclusive, isso não é spoiler, mas, assim, fica de olho nas sidequests, porque tem umas sidequests muito legais que você vai bater o olho e vai falar: caramba! É isso, então.
Elas não são genéricas, então. Então elas agregam a história.
Algumas são. Algumas são.
Tem Fat Quest.
Algumas são, do tipo, mate tantas bestinhas pro fulano de tal. Ai, mas tem umas side quests que se desenvolvem em umas historinhas que você... Caraca, era isso o tempo todo!
E aí veio uma dúvida interessante pra mim. Você disse, né, que as cinematics, elas dão dicas, o que que rola no jogo e por aí vai. Eles fazem, durante a campanha, né, as side quests de Diablo 4, eles fazem menções a jogos anteriores da franquia?
Ao jogo em específico não, mas ao lore, porque tá tudo ali conectado. Não, isso eu não posso falar que é spoiler. Mas assim, quase.
Oh. Rapaz.
Quase.
Mas assim, os fãs de longa data, que nem você, por exemplo, vai ter tem momentos que vocês fazem assim, eita, preula, é isso mesmo, rapaz?
Sim.
Ah, legal.
Sim, tem dois momentos em específico, um que eu fiz assim, oh, lembraram dele, né? E teve outro que eu falei, caraca, trouxeram esses bichos de volta!
Então tem fanservice, né, no jogo, né?
Tem. Inclusive, quando apareceu, um boss em específico e um mid-boss. Provavelmente isso tá perdido por aí no YouTube, mas não vai ser eu que vai estragar a surpresa de ninguém. Mas assim, já tá massivamente jogando isso pelo YouTube. Tem um mid-boss em específico que, quando ele aparece, você fala, né? Enfim. Porque você já sabe do que você vai encarar. E aí, tipo, e é no momento tão inesperado, porque assim, você não é tipo a boss fight que você sabe que você tá entrando numa boss fight.
Você tá passando e acontece.
Não, você tá dentro de uma masmorra ali, feliz, catando o seu lixinho e de repente você escuta a voz do bicho no seu cangote e você fala, como assim? E aí tem um monte de vídeo no YouTube da galera levando susto com essa aparição, tomando uma surra. Eu não morri e eu venci de primeira.
Nossa.
Tá.
Você
Nossa.
Já tava toda poderosa, você gosta de ficar farmando. Fazendo grind.
Mas, gente, mas desculpa que eu sou uma pessoa preparada.
Tem que ter um desafio, tem que chegar lá no nível 1.
Não, mas assim, mas eu não sabia que eu ia enfrentar ele, essa é a questão.
É que Vivi, não dá pra você já chegar no nível 50 na secundária do jogo também e ficar assim, pô, será que eu vou ser surpreendido em algum momento?
Mas olha, pior que é, hein? Pior que é, especialmente no os eventos que tem, e esse é um outro ponto positivo, são os eventos que tem ao longo do mapa. É, além dos eventos de mundo, tem o chefe de mundo. Inclusive, eu enfrentei um ontem, né? A gente tá gravando aqui no dia 16, eu enfrentei ele ontem, dia 15, que ele não tem esse nome de chefe de mundo por acaso. Porque, assim, você vai pra uma área que é tipo uma arena, uns campos de futebol enorme, gigantesco, e vai um monte de outros jogadores pra lá também, né? Tanto que você fica, assim, um beicinho de pulga de personagem, um micro personagemzinho, o ângulo abre de uma forma, porque o bicho é imenso. Cara, eu era do tamanho da unha do bicho que apareceu, você tem uma ideia.
Só dava pra ver teu golem, não dava nem pra te ver.
Não dava pra me ver, eu sabia que eu tava batendo, entendeu? Em algum momento. E aí junta a galera pra poder abater o bicho em conjunto, porque sozinha você não tanca. Não tanca, não importa que você esteja. E conforme você tem mais pessoas juntas, você ganha boost por equipe. Então a galera sabendo disso, quando você morre, sempre vem um, né, lá da vida e te levanta, porque quanto mais gente viva batendo, mais boost você tem. A não ser quando é bárbaro. Porque bárbaro, ele vai pra cima do bicho, bate e esquece do mundo à volta.
Eu
entendeu?
Senti um certo
tá
ranço
morto
de você com
bárbaro.
Cara, pessoal de ranged, tem um certo
que preconceito assim, é esse? Distante. Que eu jogo de rogue.
Os caras não ajudam. Então, não, mas a Rogue ainda é um pouco ranged, você tem um pouco mais de estratégia. Uhum. Agora, Bárbaro é Hulk Smash o tempo inteiro. Então, o cara tá ali batendo, o cara tá morto atrás de você, em vez de ele parar 2 segundinhos e te levantar pra você ajudar...
Ele continua batendo.
Peão da casa própria, porque eles ficam rodando assim, entendeu? Pô, mas enfim, muito maneiro. E aí, só pra fechar essa parte da história, eu achei a Lilith, ela é tão bem escrita, assim, num nível que... Assim, a personalidade dela, ela é uma coisa assim, ela é sedutora, de uma forma que, obviamente, ela quer te puxar pro lado negro da força, mas não é do tipo, eu vou te trazer até mim. Não, ela fala assim, de uma forma calma, tentando te convencer com argumentos. E sabe o que é mais interessante? É que tem uma parte do jogo, mais pro final, que ela tá fazendo um discurso e você fica assim, cara, como é que isso faz sentido?
Vivi, ela tá te seduzindo pra tu achar isso daí, hein?
Ah, mas
Vivi,
pode me seduzir
começa,
à vontade, Lili, você não tem
problema.
Começa
a criar uma legião de criminosos, Vivi.
Gente, mas não, o que algumas coisas, obviamente que você sabe que você tá lidando com um raio de um demônio, entendeu? Que só tá pensando no seu bem próprio. Mas assim, não é do tipo, vem até mim que nós vamos destruir o mundo juntos e matar a todos. Não, a Lilith, desde o início, ela quer justamente sair desse conflito dos anjos e dos demônios. Ela não quer fazer parte de nenhuma dessas coisas. Ela quer priorizar, tipo, um novo mundo, alguma coisa assim. E aí ela dá os argumentos dela, que dentro da mente deturpada dela, de certa forma faz sentido. Eu terminei, eu tava sem o controle na mão assim.
Eu estou tendo empatia.
Eu estou tendo empatia.
Sim. Mas, será que mas eu é justamente... de um demônio destruidor? De...
Mas é porque ela traz essa aura de empatia. Aquela cutscene que aparece dela quando fala que faz aquela aparição dentro da igreja, em que ela tá falando com as pessoas e aquela mulher dá aquele sorrisinho, ela dá aquele sorrisinho de volta e aí ela entra naquele surto de loucura. Ela tem esse ar sedutor. E eu, justamente pelo fato de ela ser antropomórfica, ou seja, ela tem, apesar de ser um demônio, mas ela tem feições humanas, tem toda aquela, né, aquele shape, aquela coisa, você, por mais que ela seja um demônio, você fixa no que te causa semelhança, que é o rosto, aquela coisa, então você tá fixado ali, você esquece que ela pode.
Ela é tipo, ela é tipo a Kerrigan em StarCraft 2.
Exatamente.
Igualzinho.
Exatamente.
A gente sabe quem que dubla a Lily? Quem que faz a voz dela?
Não, mas eu vou atrás disso. Eu preciso saber. Porque assim, tanto a dublagem em inglês, eu troquei os idiomas, quanto a dublagem em português do Brasil, do Diablo 4 como um todo, tá maravilhosa. Mas a pessoa que encontraram pra Lily tá assim, de parabéns, porque tá muito bem dublada.
A Blizzard
dublado.
Sempre arrasa nas dublagens. Eu adoro,
o
eu adoro.
O tom da voz, porque não é só você dublar e ter uma voz sedutora. Você precisa ter o tempo entre as palavras, que é pra justamente dar o respiro pra você pensar no que ela falou antes de ela falar a outra frase. Então, assim, toda a narrativa é muito bem construída sobre isso. Eu achei a história bem legal. Vai ter continuação.
Será que não é DLC?
Os desenvolvedores falam de DLCs, de expansões, mas vai ter... Gente, Diablo 2 teve Lord of Destruction, o Diablo 3 teve o Reapers of Soul, que inclusive é o Maltael, que é um anjo anjo caído, que ele era o anjo da sabedoria e virou o anjo da morte. Com certeza vai ter uma expansão. Eles não disseram, quando eu falei com eles, afirmaram nada. Mas você sabe que vai ter. Até porque o Diablo agora é um game as a service.
Exatamente.
Então, se o Diablo 3 assim durou mais de 10 anos...
Assim como tudo que a Activision está fazendo...
Se o Diablo 3 rendeu 10 anos, você pode botar mais uns 10 anos aí de conteúdo pra Diablo 4.
E mais 5 anos pra fazer o 5. Totalizando 15 anos.
Então, 15 sim, anos, a filha vai ser adolescente já. Mas, Vivi, aqui, ó, uma dúvida. Você, assim, se eu não tivesse já comprado o jogo, porque eu já tenho o jogo, mas assim, você já teria vendido peixe, tudo ótimo, beleza. Mas e se pra um jogador totalmente novato, assim, nunca jogou Diablo na vida? Jogou um pouquinho de Torchlight, talvez, vai, o Remy Loar que eu tenho.
Ou testou o Diablo Immortal, ou jogou só o Immortal porque é free, né?
Ou não jogou nada da franquia, só viu a cara da Lilith que, tipo, falou, pô, parece um legal. Compensa, tipo, a pessoa começar do Diablo 4?
Sim, claro que tem toda aquela questão do lore, assim, que você é... O início do jogo, ele não explica tanto assim, desde o início do primeiro Diablo, que obviamente ele é mais focado no Diablo, pra poder falar sobre a Pedra dos Mundos, a Black Soul Stones e tal. Você vai, em algum momento, ouvir falar dessa Pedra da Alma, que é onde você aprisiona os demônios, porque assim, você nunca mata um demônio 100%, especialmente se ele for... alta hierarquia do inferno. Você não vai matar 100% o Diablo. Você aprisiona ele numa Black Soul Stone da vida, numa Pedra do Mundo, e torce pra não chegar nenhum miserável lá e... Que é isso? E soltar o bicho de novo, né? Ou alguma coisa do tipo. Mas assim, em relação a gameplay... Isso é até uma coisa que, novamente, os desenvolvedores... Deixa eu pegar o nome deles aqui, que eu tô falando tanto deles. Mas eu vou mandar um nome aos bois, né? Eu participei de uma entrevista com o Adam Jackson, que ele é o lead class designer, né? O responsável por fazer todo o desenvolvimento das classes do jogo. E a Dorothea Colo, não sei se eu estou falando certo o nome dela, me desculpa, que ela é Lead UI Designer, né? Que é a designer de interface, né? Do jogo, né? Então, foi até ela que respondeu sobre isso, por conta da interface. Então, a interface do jogo está mais amigável para quem está chegando agora. A skill tree, em princípio, está mais fácil. Por que em princípio? Porque quando você vai abrir, escolhe necromante. Então, você vai distribuir seus pontos, você vê uma linhazinha com algumas ramificações e você não se perde tanto nas opções em princípio. Por quê? Porque tem aquela curva de aprendizagem de todo jogo que todo mundo já sabe. Então, no início, se você quiser, você pode ativar recursos de acessibilidade para te ajudar a navegar pelo mundo e entender o que está acontecendo. Então, você pode, por exemplo, ativar highlight em objetos que você pode interagir, auxílio para por texto ou para algumas opções do que fazer para isso. Olha, você desbloqueou isso aqui agora. Então, com isso, você pode fazer isso. Ou você pode desativar isso se você já conhecer, né? Não tem problema nenhum. Então, assim, tá mais amigável. E quando eu falei que é a princípio, porque quando você chega no level 50, você desbloqueia os níveis de excelência. E, meu bem, é muita coisa.
É quando o jogo realmente começa, né?
Exatamente. Mas até lá, pressupõe-se que você já tenha aprendido beabá. Porque não é possível. Você chegou no level 50, né? Então, tipo...
Mas vamos supor que a pessoa é viciada, assim. Chega em 2 dias com uma certa pessoa. Vamos supor.
Não sei quem, né?
Uma conhecida. Chegou em 2 dias. A pessoa consegue aprender as mecânicas do jogo em 2 dias se ela for viciada e ficar farmando, batendo em bicho o tempo todo e catando lixinho e vendendo seu lixinho?
Sim, porque você tá jogando. Você tá jogando, você tá aprendendo o que você tá fazendo. Então, assim, se você tá jogando por 2 dias... A não ser se você passar 2 dias na mesma região pantanosa, cheia de fungo e bactérias e micose, e você passar 2 dias ali dando volta em círculos, matando os cabritinhos. Ô, bichinho chato de bode. Nossa, os bodes são
sempre
muito
tem um
chato.
Bicho chato em Diablo, né? Sempre tem.
Então, são os bodes que pulam em cima de você com a porcaria de um cutelo de 3 quilômetros, entendeu? É uma merda isso. Odeio os bodes desse jogo.
É muito específico esse tipo de informação, né?
Gente, os bodes são uma merda. Quando o boss fight é de um bode, porque é um bode muito grande, tipo um bafomé enorme, com a porra de um cutelo desse tamanho, descendo a porrada em você. E, gente, eu não... Eu sou conjuradora, eu não... Assim, eu dou muito dano, mas se eu tomar muito hit, melee, eu caio que nem papel.
Uhum.
Então é por isso que eu tenho que dar um boost na minha armadura, mas, assim, aí eu tô falando de build, aí a gente já é um outro babado, né?
Tá bom, Vivi, beleza, beleza. O jogo aparentemente é 10 de 10, 99 no Metacritic. Mentira, né? Claro que não é.
Maravilhoso. Mas,
não, eu não dou 10 de 10.
É, toma essa, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, There's a New Kid on the Block. É tipo essa pegada.
Nossa senhora, olha, você que entrega a sua idade, você sabe disso, né? Eu tô na minha. Eu tô na minha aqui.
Ai, ai, ai. Mas assim, obviamente que nem tudo são flores ou pétalas de sangue da Lilith, né? Então, assim, tem que ter crítica. O que que não ficou tão bom assim em Diablo 4?
Olha, eu tô ouvindo umas críticas da Vivi, mas eu vou deixar ela falar. Depois eu vou comentar.
Vocês lembram que no início eu comentei que eu tô jogando pra PC, né? Porque, assim, a experiência do Diablo... Isso é coisa de veterano na franquia, né? A experiência do Diablo tá bem otimizado pros consoles... Tá, eu joguei o beta aberto no PS5 e, assim, suave, lindo, mas PC. Então, assim, baixei ali na Battle.net e comecei a jogar com acesso antecipado, com a key que eu recebi. E beleza, eu tô ali jogando e, de repente, pum, crash. O jogo saiu completamente. Eu pensei, bom, deve ser porque tava em acesso antecipado e tal. Gente, já estamos no dia 16 de junho. Várias atualizações já chegaram pra esse jogo. E no PC, pelo menos no meu, quem tá assistindo, quem está ouvindo, se estiver jogando Diablo 4 no PC e estiver passando pelo mesmo problema ou não estiver, eu tô falando da minha opinião. O jogo continua crashando. E às vezes os intervalos, eles podem levar de 3 horas, de tipo, ah, não vai ter mais problema. Pum, crasha. De 1 em 1 hora ou em meia hora. E, cara, eu sinceramente não sei mais o que fazer. Eu já fui fora do Reddit, eu já fui fora da Blizzard, todo meu Windows tá atualizado, minha placa de vídeo, DirectX, o jogo. Eu já passei aquela ferramenta pra ver se tinha arquivo corrompido, não tem. Eu desativo o antivírus pra jogar e, meu Deus do céu, eu tenho uma RTX 3070, esse jogo roda no meu computador. Então, assim, tipo, eu não sei mais o que fazer pra esse jogo parar de crashar. E eu só notei que, por exemplo, pelo menos a parte boa do fato do jogo ele ser sempre online é que as suas coisas salvam no servidor da Blizzard. Então, você, por exemplo, não perde os seus itens.
Mas se você estiver no meio de uma masmorra que você tá sofrendo pra pegar os teus itens...
Você depende necessariamente do jogo salvar automaticamente pra você. Então, por exemplo, dentro das masmorras, você não tem save point. Eu notei isso da pior maneira possível, né? Então, assim, se você já tiver quase terminando, tá na boss fight de uma masmorra e crashar, todos os itens e a experiência que você pegar até aquele ponto, você mantém. Agora, se você deixar alguma coisa no chão, acabou. Porque você vai ser resetado pro início da masmorra. Tudo de novo. A não ser se você estiver jogando em grupo. Porque quando você tá jogando em grupo, eu tava jogando com os amigos, eu falava, gente, crashei! Me protege! Então, quando a pessoa tava protegendo o meu corpo, que eu estava viva ainda, só que parada, eu entrei de novo e pelo menos o jogo não me deslogou da party.
Ah, ele tem um quick resume. Ah,
ele tem um cooldown.
Tá, menos mal.
Então, assim, eu não saí da party. Se bem que o meu exército me protege também, né? Mas mesmo assim, eu falava, gente, me protege que eu tô voltando.
Lógico.
Só assim pra eu continuar do ponto que eu estava, porque senão resetava tudo de novo. E aí chegou o ponto que, anteontem, que foi meu ponto de ruptura.
A famosa gota d'água.
A gota d'água, isso sim. Depois, eu fechei o jogo, assim, na força do ódio. Então, o que acontece? Isso tava matando a minha imersão, que eu já entrava numa dungeon, numa masmorra, com mais medo do crash do que dos
crash,
bichos.
Sim.
Porque eu sabia que eu tinha que rushar aquele negócio, porque a qualquer momento aquilo podia crashar. E assim,
mas
não crashava.
Mas toda a imersão foi pro saco. Você entra na masmorra sem imersão nenhuma.
Isso, mas podia crashar em qualquer momento do jogo. O problema é que dentro da masmorra não tinha save. Eu tinha que concluir a masmorra de qualquer forma, pra não perder tudo, né? Então, o ponto de ruptura foi anteontem, que eu estava numa boss fight, assim, muito tensa, dentro de uma masmorra.
E você tava sozinha.
E assim, eu tava sozinha. Eu matei o boss ali depois de muito tempo e caíram 4 itens lendários no chão. Eu fui correndo. Não deu tempo, crashou ali.
Meu
perdi
Deus
tudo.
Do céu.
E assim, eu terminei o jogo, eu não gritei, eu não quebrei nada, porque essas coisas custam caro. Eu só fiquei assim, numa sequência de não.
Não é possível.
Não, não. Aí eu abri o site da Nuvem patrocina a gente, fui lá e comprei pra Xbox, parcelei em 4 vezes, botei no Xbox pra jogar. Porque no PS4, gente, no PS5 você tem que pagar numa porrada só, né? Então, tipo, R$350... tá dando não, né? E como é tudo sincronizado ali na Battle.net, continuei dali, matei o bicho de novo, mas obviamente não veio um lendário.
É sempre então, assim. É sempre assim. Nunca, então, assim, o raio nunca vai cair no mesmo lugar duas vezes.
Jamais. Então, assim, eu não sei. Eu não, sinceramente, eu vi que eu pesquisei na internet e vi que outras pessoas também estão com esse problema, que acontece de vez em quando, ou de não conseguir logar, ou de congelamento, ou de crash. Então, assim, pelo amor de Deus, me dê uma solução, que eu quero voltar a jogar no PC.
É aquilo
mas,
que eu
assim...
falei pra Vivi, tipo, meu Deus do céu, é a principal plataforma de Diablo.
E é curioso, né? Porque a gente não tá falando de uma empresa pequena, a gente não tá falando de uma empresa qualquer, porque não adianta chegar e falar assim, ah, não, é porque tem muito jogador no servidor. Ah, não, meu, tipo, vocês não são... com todo respeito, ou estúdio independente com 4 pessoas fazendo um jogo. Sabe? Enquanto você tem o seu trabalho de meio período, você tá fazendo seu jogo. Você não
Eles
é isso.
Eles são só uma empresa multibilionária.
Que tá sendo disputada a tapa.
Exatamente, pra ser adquirida. Então, assim, esse tipo de erro, eu já fico muito irritado, né? Eu já falo uma sacola, tipo, sacola 3 vezes. Pô, sacola, 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 cara. Porque, meu, olha o tamanho dessa empresa, rapaz. Não pode ter. Eu tava jogando Street Fighter 6 no Xbox, desde o lançamento, e crashou várias vezes o jogo. E eu ficava assim, mano...
É a Capcom, cara. É,
get your shit together, cara.
Nunca esperaria o Ricardo falar isso. Nunca esperaria
adoro
o Ricardo falar
pistola.
Isso.
Adoro o Ricardo Pistola. Adoro o Ricardo Pistola.
Porque,
get your shit together.
É, só que assim, teve um update esses dias aí que não crashou mais. Legal, ótimo. Então assim, Activision Blizzard, resolve o negócio aí, cara.
Né? Mas enfim, pelo menos como tem essa sincronia, tipo, os itens da edição Ultimate do PC migraram todos pro Xbox, aquela coisa. Mas assim, não precisava ter comprado outro jogo. Mas assim, pelo menos a primeira aqui eu não gastei, porque foi cortesia da Nvidia. Obrigada, Nvidia, novamente. Mas eu comprei o jogo no Xbox pra continuar jogando, porque não tava dando. Mas assim, e uma outra coisa que eu notei também, mas assim, isso é uma coisa... novamente, pode ser minha como uma jogadora mais hardcore da parada, mas se acontece, tem esse gap entre o endgame e até o início da primeira temporada que ainda não começou. Não sei quando vai começar, provavelmente eles vão dar
porque
tipo,
a primeira
mês.
Temporada não começa logo quando o jogo lança? Eu não entendi isso.
Eu sei lá, de repente é porque a primeira temporada vai querer, demanda que você termine a campanha. Então eles estão dando esse gap de um mês, porque como a gente até comentou aqui, né? A partir do level 50, na verdade, a partir do endgame é que o jogo começa, né? A campanha tá ali porque você quer ver a historinha, mas tem os eventos, aquela coisa. Mas aí o que acontece? Pra mim, começou a ficar um pouco repetitivo. E é por isso que eu não jogo mais todos os dias, como eu comentei lá no início do episódio.
Uhum.
Né? Porque
todos
são
os
mesmos...
dois dias, vamos deixar isso claro.
Foram muitas horas.
Porque as atividades começam a se repetir. Você sabe que você vai ter um monte de bicho pra você fazer grinding, você sabe que vai ter algumas sidequests perdidas. Algumas são legais, outras são genéricas. As sidequests, de vez em quando, dá uma coisinha diferente. Mas os eventos de mundo, então, o legal é você fazer esse endgame com uma galera, pra você jogar e fazer as combinações. O problema é que os meus amigos que jogavam comigo, eu não vou citar nomes aqui, desapareceram, sabe? Então a gente quer continuar convidando a jogar, não vou citar nomes aqui, mas eles vão assistir, eles vão saber que são eles, entendeu? E não aparece mais. Agora eu tenho que convencer essas duas criaturas que estão aqui em algum lugar.
Eu tô esperando um card da Vivi, só que ela não me manda.
Entendeu?
Eu tô esperando um card da Nuvem.
Pra poder jogar.
Eu tô jogando, mas bem devagarzinho ainda, porque eu tenho outros jogos.
Porque você tá em Hyrule, né? Você tá em Hyrule.
Você tá em Hyrule, né?
Em Metro City, aí é difícil.
Pois é. Aí, então, assim, eu tô dando uma pausa porque, assim, chega uma hora que satura um pouco, tá? Tipo, as mesmas coisas, vamos lá, que não sei o quê. Então, é normal você meio que deixar um pouco pro canto. Então, assim, não é que o endgame não seja atrativo. É, mas não a ponto de me fazer jogar todos os dias. Como Monster Hunter World era. Porque
outra
mesmo sendo
doença,
grinding.
Outra doença da Vivi.
Outra doença. 400 horas em Monster Hunter World e Iceborne.
Ai, ai, ai.
Eu tenho problema com grind, gente. Não me dá nada que tenha grind, pelo amor
não
de Deus.
Dá jogo, não dá jogo pra ela pegar lixo, pelo amor de Deus. Não dá jogo.
Borderlands, outro vício, né? Não sei o 3 que foi lixo, mas o Borderlands 1 e 2 joguei muito. Enfim, eu acho que assim... Mas assim, eu acho que a parte do crashing do tempo inteiro foi uma das coisas que mais me deu uma brochada pra jogar em PC. Pra jogar, teve umas horas que eu falei, não quero mais, depois eu pego isso aqui e jogo. Então, assim, eu não sei se o problema é no meu PC, alguma configuração minha que eu ainda não testei, mas tudo que tava no suporte da Blizzard, no Reddit, em qualquer outro lugar, eu testei e
é
ainda
aquilo,
tá
se você
crashando.
Fez tudo, o problema não é mais com você. Se você fez o que eles sugerem pra fazer, o problema é da desenvolvedora.
E só mais um adendo que eu queria fazer, eu sei que isso já é costume da Blizzard fazer isso, mas, por exemplo, a edição Ultimate. A única coisa de plus que você realmente consegue na Ultimate é um boost pra primeira temporada. Porque os desbloqueáveis, a única coisa que você desbloqueia realmente pro Diablo 4 são as skins do cavalo. Porque todos os outros itens... Ah, e um emote de asinha, de anjo. Emote. Não vai nem ficar ali com você o skin. Quem usa os emotes? Enfim. Todos os outros itens que aparecem listados ali na edição Ultimate lá da vida, são pra outros jogos.
Por que
Deus? Tem patch e skin pro Diablo 3, que a galera não vai jogar mais por conta do Diablo 4. Tem um Cerberus enorme que você queria jogar com ele no Diablo 4 de montaria pra World of Warcraft.
Meu Deus.
E se tem mais um.
Why?
E tem não. Mais uma outra skin também. Eu não sei se é pra Overwatch.
É a gota d'água. Como é que você oferece Diablo 4 versão Ultimate? Quando a pessoa vai comprar a versão Ultimate, a pessoa vai entrar no Diablo 4, a pessoa vai navegar por aquele mundo como se estivesse lá. Aí eles dão pra você um objeto pra você usar no 3, que a pessoa não vai jogar.
Ou em World of Warcraft.
Olha só, a questão é a seguinte. Se eu comprei, ou a pessoa comprou, ou o Diablo 4, eu quero os itens pro Diablo 4.
O Ricardo já cansou.
Eu não quero pra
o Ricardo já cansou da Blizzard.
Eu não quero pra outro jogo, entendeu? Tipo, caramba, eu não... E especialmente a galera que joga Diablo, agora posso estar falando besteira, eu não sei. Mas a galera que joga Diablo é um nicho diferente dentro da Blizzard.
É, eu acho que é um outro público. Eu também acho que é um outro público.
É um outro público. Entendeu? Então, assim... Então é uma galera muito específica que tá nessa, às vezes, desde o primeiro a 1900 e Vavara Virgem, entendeu? Então, assim...
Tem até coisa pro Overwatch também, não tem? Quando você compra a versão Ultimate?
Eu acho que é uma skin, se eu não me engano, enfim... Pro Diablo 4, tem uma skin do cavalo, que é até legal que fica um cavalo meio Lilith, meio assim, ensanguentado.
Mas compensa você pagar de 350 não. Pra 499 com essas skins?
Não vale. Você quer comprar a edição melhoradinha, compra a Deluxe ali do meio, que se eu não me engano também vem com um boost de passe de temporada, um negócio assim, entendeu? A Ultimate só vale se você jogar todo o ecossistema da Blizzard. Aí vale a pena, entendeu? Então só pra deixar esse adendo pra vocês aí, que eu olhei assim, pô, porque eu comecei a jogar, eu falei assim, cara, cadê as skins da armadura? E aí eu fui pesquisar e vi que a skin
você tem que baixar o World of Warcraft pra usar.
Ah, não, meu querido, nossa, eu não tenho a menor condição de jogar esse jogo 500 milhões de anos, eu não sei nem por onde começar a jogar WoW, né? Então, assim, essas são as minhas críticas principais, mas assim, mesmo assim, o que mais me aborreceu e está me aborrecendo até então, são os crashes no PC, porque eu queria muito voltar a jogar no PC, porque só no PC que eu consigo organizar meu baú direitinho por ordem de grandeza dos negócio, e aí eu tô jogando no Xbox e depois eu tenho que ligar no PC pra poder organizar o meu baú e tá me dando um toque
olha o nível
você tá
ali,
ligando, né? Você liga o Xbox pra jogar e depois você liga o PC pra organizar o baú.
Olha o nível, peraí, deixa eu colocar a touca de novo que não dá.
Olha, agora aproveitando que Ricardo já se escondeu porque ele está cansado da Vivi, da Blizzard e eu também, vamos encerrar por aqui esse papo. Vivi, então o jogo vale a pena sem ser a versão de PC?
Assim, o Diablo 4, ele vale muito a pena. Ele é muito divertido. Uma das melhores histórias que eu já tive contato em um action RPG, não só da série Diablo em si. A Lilith é maravilhosa. É uma personagem muito bem construída, muito bem dublada. Tiveram melhorias muito bem-vindas, especialmente na interface do jogo, no gerenciamento de inventário. Você não precisa mais fazer upgrade dos artesãos do jogo, eu tenho problema com às vezes esse plural, né? Antigamente você precisava ficar upando eles, era um saco, agora eles estão lá, é só você levar as coisas pra eles que eles craftam pra você. Isso tá ótimo, o jogo tá fluido, ele tá muito bem otimizado pra consoles, eu recomendo bastante. Tá caro? Está. Quem é fã vai comprar? Vai. Se você é um você gosta de action RPG, mas não tá afim de dar R$350 agora, segura um pouquinho. Vai ter promoção. Vai ter promoção. Sempre tem. Mas assim, dê uma chance ao Diablo 4. É muito divertido, especialmente se você gosta de grinding, se você gosta de montar builds diferentes. Tudo tá muito bem animado. Visualmente tá muito legal também. O cavalo é uma maravilha e dá pra fazer carinho no cachorro.
Isso daí já ganha 2 pontos só por conta do carinho.
Aí eu curti.
Falta
é legal,
fazer carinho no gato, Blizzard. Tem os gatinhos lá também, mas dá pra fazer carinho no cachorro. Maravilha. Bom, galera, esse foi o nosso review apaixonado de Diablo 4. Lilith, te amo, me leva. Né? Ah, eu não posso, é um demônio, né? Gente, eu tenho que... Gente, eu esqueci disso. Né? Então, você jogou o review... Você jogou o review, foi ótimo, né? Você jogou Diablo 4 ou tem interesse em jogar Diablo 4? O que, que você achou desse nosso review? Tem alguma sugestão, alguma coisa que eu deixei de falar? Manda pra gente em @podcasthitkill nas redes sociais ou manda pra gente em podcasthitkill@gmail.com. Deixa um comentário aqui no YouTube se você tá assistindo pelo YouTube ou se você tá escutando no seu podcast, no seu app de podcast preferido. Caça a gente nas redes sociais e vamos continuar esse papo From Hell, Hail Lilith. Vamos lá. Vamos agora para as nossas dicas de jogos, que é aquele bloco que você já conhece, crocante, maravilhoso, e agora não é From Hell, porque a gente joga alguma coisa ou antiga ou nova e pensa, vou levar para a galera. E assim, minha dica de jogo para este Hit Kill, eu gostaria de trazer o Terra New. Olha só, né? Um game de estratégia ambiental da desenvolvedora Free Lives e distribuído pela Devolver Digital. Inclusive, obrigada Devolver pela aqui, né? E assim, então, jogos de estratégia desse tipo de construção e gerenciamento de recurso normalmente não estão lá entre os meus preferidos e realmente é um nicho muito específico de jogo, mas mesmo assim, né? Mesmo não sendo muito a minha praia, eu inesperadamente gostei muito de Terra New. E primeiro porque a proposta dele é muito interessante, né? Você precisa, assim, recuperar terras inférteis, reconstruir todo um bioma do lugar, né? Fauna e flora. Tornar esse ambiente autossustentável e depois partir, ir embora, sem deixar rastros. Ou seja, sem interferir novamente nesse habitat que provavelmente causou toda essa destruição. Daí você começa esse processo novamente em uma outra área, né? Vai tornando ela habitável novamente. E para cumprir essa tarefa, o jogo ele gradualmente vai desbloqueando ferramentas que vão desde equipamentos para nutrir o solo até gerar energia não poluente, usando moinhos de vento e outros recursos até você poder devolver, no caso, né, os animais para aquele local, né? E assim, é tudo muito satisfatório, né? É tão legal você ver aquele bichinho que tá ali vivendo no meio do mato, bebendo aguinha limpa, que foi você que ajudou a fazer. É estranho que assim, que despertou em mim um lado ecológico que eu nem sabia que eu tinha, entendeu? Mas assim, é muito bonitinho. E ainda sobre gameplay, o Terra New, ele é bem amigável com quem não tem muita familiaridade com jogos de estratégia. Isso é muito importante para trazer um público novo. A começar, quando você começa a jogar, por exemplo, você tem 3 níveis de dificuldade para escolher, sendo o primeiro mais passo a passo, tutorial, explicando mais detalhadamente como as coisas funcionam, e isso ajuda muito no início. Depois você pega e vai embora sozinho. No mais, super recomendo Terra New, caso você esteja procurando um joguinho mais zen e com uma musiquinha mais relaxante, para aliviar um pouco a mente, né? Até porque a vida não é só matar hordas de demônios por aí, né? O jogo ele tá disponível para PC, Steam, App Game Stores e GOG. No mobile, né? Para os celulares e tablets, o Terra New também tá disponível para Android e iOS. E essa é a minha dica para esse Hit Kill.
E minha dica de jogo para esse Hit Kill é Nocturnal. Quero agradecer a Sunnyside Games por ter enviado aqui pro Nintendo Switch. Muito obrigado, valeu. Então, gente, como eu posso falar de Nocturnal? Você pega o Prince of Persia, o Hollow Knight, um tiquinho de Castlevania, mistura e dá nesse jogo. Vou primeiro falar um pouquinho da história, que ela é bem simples, né? Nesse jogo você é um guerreiro chamado Ardestin e você retorna à sua ilha natal pra extinguir forças sombrias que tomaram conta da ilha, né? E assim, gente, esse game, ele tem um combate simples, mas ele, tipo, é muito gostosinho. Você tem 3 ações, basicamente, você pode dar espadada, você pode pular, você pode esquivar e tem alguns outros poderes que você desbloqueia, né, durante o game. Só que o core do jogo é o fogo, né, porque eles são um clã da Fênix, né, então eles dominam fogo. E como você enfrenta essas entidades sombrias, então elas só são atacadas pelo fogo. Então você vai pegando, batendo nas tochas e vai acendendo a espada dele. Na questão gráfica, ele é maravilhoso. É um dos jogos indies, assim, mais bonitos que eu já vi. Ele tem uma coisa, assim, meio desenhado, só que ao mesmo tempo ele tem um visual gótico, uma coisa que lembra, assim, meio Castlevania. No mais, Nocturnal, ele é um jogo curto, e eu acho que esse é o único problema do game. Você consegue terminar ele se você for bom ali, né, já nas esquivas e tal, que não é muito complicado, em 3, 4 horas, que eu acho bem curto pra um jogo do gênero. E uma coisa, assim, que me incomodou também é o fato de que, mesmo ele sendo curto, ele não tem uma variedade muito grande de cenários. Ele pode frustrar um pouco por conta mais do preço, né? Porque ele custa mais de R$70 nos consoles, né? No Nintendo Switch especificamente, ele custa R$85. Então, assim, eu não sei se vale muito a pena você comprar um jogo de R$85 que dure 3 horas. Mas na Steam, ele tá por um preço ótimo. Ele lançou a R$47. Então, para esse preço, vale muito a pena. Ele tá disponível em várias plataformas, né? No PC, Xbox Series, PlayStation 5 e Switch. E essa é a minha dica de jogo pra esse Hitkill.
Eu vou falar de um jogo que eu gosto bastante, de uma franquia que eu gosto bastante, né? Que essa é a minha dica de jogo dessa vez. Principalmente pra quem é mais fã old school dos jogos de navinha, né? Dos shmups. Foi lançado recentemente o Raiden 3 Mikado Maniacs. Ele tá disponível pra Switch, eu acho que PlayStation, Xbox e PC. PC eu não tenho 100% de certeza. O game foi publicado no ocidente pela NIS America, que gentilmente cedeu uma chave pra gente e eu gostei bastante do que eu joguei, né? Basicamente é uma versão, uma remasterização, né, do jogo lançado em 2005. Ele tem adição de modos de jogo, uma arte, né, tem arte de lateral, assim, porque o jogo ele roda em touch mode. E a principal adição são as músicas, que tem vários artistas diferentes, aí japoneses principalmente, que adicionaram algumas músicas bem bacaninhas pra jogatina. Então, assim, o jogo oferece muito desafio, tem muito carisma e as músicas são apaixonantes. E vários modos de jogo, né? A gente tem o modo arcade, a gente tem o modo boss rush, se você quiser enfrentar todos os 7 chefes do jogo, e o estilo é bem competente mesmo. Por outro lado, o jogo no Switch, né? Eu joguei a versão de Switch, ele tá custando R$159. E pra um jogo de navinha, que se você não for jogar pra dominar o jogo, pra fazer o melhor tipo de pontuação, você consegue terminá-lo em umas 2 horinhas, né? Então, se for só pra pegar pra terminar, não sei se ele vai valer o que você gastou. Mas, no geral, né, pra quem é fã de jogo de navinha, ele é uma adição muito competente na sua coleção. Então, fica a minha dica aí, Raiden 3 Mikado Maniacs.
Então, galera, a gente tá chegando ao final de mais um Hitkill, esse Hitkill número 68 com um review de Diablo 4, mas antes da gente terminar, só queria deixar um recadinho aqui pra todo mundo. Novamente, como a gente já disse aqui pra esse review foi cedida pela Nvidia, mas só pra deixar claro que a gente realmente joga tudo que a gente traz pra cá, tá? Não é aquela coisa, joguei meia hora e tô trazendo aqui pra falar que o jogo é isso, assim, assim, assado. Como eu já acho que já provei aqui pra vocês, né? Terminei o jogo sem conheço da franquia, então a gente vai receber, quando a gente receber alguma aqui, que não for a gente que comprou o jogo, a gente vai falar sobre esse jogo, apontar os pontos bons quando tiver e apontar a parte ruim também, né? Então, assim, não tem essa, então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, vocês sempre vão ouvir a nossa opinião muito clara sobre todas as coisas que a gente vai fazer as análises aqui, tá bom? Recadinho dado, agora vamos pro final do programa, né? Que em algum momento tem que terminar, né? Mas antes disso, Vamos dar os créditos rapidinho. O roteiro desse hit kill foi feito pela minha pessoa, Vivi Moá. Todo audiovisual bonitinho, todo cheio de frufru que vocês estão vendo aqui, maravilhoso. Menino Ari e o menino Ricardo aqui, que é o nosso especialista retro game, está aqui para poder fazer as perguntas, pra, né? E também ajudou no roteiro e está aqui como cosplay de Lilith, né?
Seguidor da Lilith.
Seguidor de Lilith, é verdade. Cosplayer, pô! Né? Então, novamente, se você quiser conversar mais com a gente, cara, dá uma moral em todas as redes sociais, @podcasthitkill, ou manda um e-mail pra gente em podcasthitkill@gmail.com. Deixa um comentário aqui no YouTube, se vocês estão vendo pelo YouTube. Se vocês estiverem nos podcasts aí da vida, nos apps de podcasts, é só marcar a gente. E a minha pessoa também, em específico, se você quiser me seguir e conversar comigo em todas as redes sociais, eu estou com @ViviVerneck,
@RicardoCiosi
e @EuAri em todas as redes sociais.
E é isso, galera. Até o próximo meu, o seu, o nosso, o do Diablo. Hit kill.
Hit kill, hit kill, hit kill, hit kill, hit kill.
Hey,